Central Manhã.
Entrou no segundo ano de mandato na Câmara Federal. Bom dia, Alan. Satisfação recebê-lo aqui no Central Manhã. Só puxa um pouquinho o microfone aí mais para perto de você. Fale para aquela câmera. O que foi possível fazer pelo povo, não só do Maranhão, mas do Brasil como um todo, nesse primeiro ano de atuação na Câmara Federal?
Bom dia, Humberto. Bom dia, ouvintes da rádio, da Central de Notícia. Olha, foi um ano muito proveitoso para mim. Foi um ano onde a gente fez muitos projetos de lei. Fizemos para mais de 200 projetos de lei. Fizemos para mais de 35 relatorias, onde a gente aprovou muitos projetos de outros deputados, outras ideias. Fizemos uma PEC muito importante. Ajudamos, né, sempre, na medida do possível, a gente tem trabalhado voltado para aquele povo mais necessitado, ajudamos muitos com os projetos. E é isso, a gente tem que agradecer a Deus, porque foi um ano muito bom de projeto para a gente.
E você não deixa barato na sua participação, estava vendo as imagens aqui, você é meio brigão lá na tribuna da Câmara Federal.
A gente tem que ser.
E entra numas pautas polêmicas, né? Mais ali, alinhado com a direita. O senhor foi um dos defensores da PEC da Vida. Explique isso para os nossos ouvintes e telespectadores.
Então, a PEC da Vida foi uma ideia que a gente teve de balizar essa pauta do início da vida. O STF tem um entendimento que até a 21ª semana de gestação, a interrupção da gestação que ocorra até a 21ª, não seria considerado aborto, porque o coração ainda não estaria batendo. Então ele está balizando a vida, o início da vida, com os batimentos do coração. E, de fato, o desenvolvimento embriológico e morfológico do ser humano, o coração vai começar a bater com 21 dias. Ele vai estar originado, criado e início dos batimentos com 21 dias. Acontece que o coração, ele não surge de uma hora para outra, na 21ª semana. Ele vem sendo desenvolvido e crescendo e sendo formado durante o período anterior que começou na fecundação. Aí é que a gente entra, a nossa PEC entra dizendo que a vida começa na fecundação.
E isso quem está falando é o deputado ou o médico?
É o médico, primeiramente, e obviamente o deputado aqui acrescentando os direitos. Então começa na fecundação e ele vem as multiplicações celulares, as divisões, ou seja, vem tudo acontecendo para a formação dos tecidos e dos órgãos. Na 21ª semana, o coração está formado, começa a bater. Quando a gente baliza que a vida começa na fecundação, nesse momento a gente oferece para a sociedade, para o povo brasileiro, todo o direito constitucional. E a gente baliza as discussões que envolvem a questão do aborto, né? Como eu disse logo no início, na 21ª semana, até a 21ª, o STF estava considerando que não seria um aborto se houvesse interrupção antes disso. Mas a gente prova que é um aborto, porque a vida começou na fecundação. Então essa é uma PEC muito importante por isso.
Pois é, e só para finalizar aqui esse assunto, geralmente a direita, ela defende as pautas com a liberdade, é uma das principais bandeiras mais fortes, né? Não seria muita interferência do Estado nesse momento para a mãe, que cabe a ela decidir junto com a orientação médica se ela deve abortar ou não? Só a sua opinião agora como deputado.
Então vamos lá. Eu vou falar como deputado e vou falar como médico também, né? O que a gente pretende é proteger a vida. É a primeira coisa, é proteger a vida, porque a vida é o maior patrimônio de qualquer pessoa. Né? É o primeiro e maior patrimônio que a gente recebe, é o direito à vida. O que acontece que a gente vê é que as feministas, né, elas alegam, não, é meu corpo, é meu direito, a decisão é minha. Só que se a gente fizer uma inseminação e colocar o material genético dessa mãe com o material genético do pai, feita essa inseminação, a gente pode pegar esse embrião e colocar no útero de uma outra mãe. E essa mãe vai desenvolver essa criança. Como ela própria, que diz que é o direito dela, a que está se recusando a gerar vida, que diz que é o direito dela decidir ou não, ela pode receber dentro do útero dela uma inseminação de uma outra. Então, assim, não faz parte dela. Não faz parte da vida. Ali é a vida. Não faz parte, ela não tem o direito de dizer se aquela criança merece ou não viver. E aí vem a questão política. A nossa Constituição está aí para amparar a vida, dizendo que isso é um direito inviolável.
Já que vamos estabelecer aqui uma certa cronologia, e eu só peço rapidez, porque nós estamos no Jornal Central amanhã, e aí tem que ser bem objetivo.
Né? Vamos lá.
Proibição do uso do aparelho celular nas escolas, que é uma pauta bastante recente. Nós temos a família brasileira como um todo, acho que é uma preocupação não só da família brasileira, mas do mundo inteiro, com o uso excessivo do aparelho celular a partir de crianças, logo ali, logo dos recém-nascidos, já começam a brincar com o aparelho. Né? O senhor é contra ou a favor e por quê?
Vamos lá, existem duas correntes importantes que defendem. Uma corrente defende o lado contrário, ou seja, que diz que é contra a proibição do aparelho. Por quê? Porque está, infelizmente, Humberto, infelizmente, está ocorrendo nas escolas muitos assédios de professores aos alunos, tipo uma doutrinação ideológica que em algumas escolas, com alguns professores, acontece. Até momentos de agressividade. Com o celular na mão, o aluno, a criança, o adolescente, ele pode filmar aquilo e fazer a prova do ato intransigente, reprovável do professor tentando doutrinar o aluno ideologicamente, os alunos ideologicamente. Então, você estaria tirando uma possibilidade de capturar uma prova que você pode acusar aquele professor de doutrinação ideológica. A corrente que é a favor, né, no caso, é aquela corrente que diz assim, o uso de tela,
tecnologia,
o uso da tela em crianças prejudica o desenvolvimento psicológico, emocional da criança e tira o foco da criança no momento que ela tem que estar ali prestando atenção, ela pode de repente ser retirada do foco e perder o ensino, a aprendizagem, prejudicar o conteúdo e a aprendizagem dela.
Isso. Cancelamento de pensões vitalícias para as mães de crianças com microcefalia. Foi um assunto que foi bastante discutido também.
Agora recentemente.
O senhor, como o senhor se posicionou?
Eu me posicionei contra, porque eu acho isso um absurdo. Isso foi um direito reparador, porque foi uma doença que foi mal conduzida, foi um momento mal conduzido da saúde pública no país, e isso era um fato que veio para reparar também essa situação. E aí as crianças que deixam de obter isso daí, elas ficam praticamente desamparadas do Estado, porque muitas são filhos de famílias carentes, de famílias mais necessitadas, que não têm condição de prover a assistência de uma criança com microcefalia. E aí vem a questão importante. O Estado, entre aspas, tira de um lado e dá do outro. Ele excluiu, acabou com esse benefício, mas diz com uma resolução que vai dar um benefício de 60 mil para cada criança. Mas somente 60 mil. Esse benefício que o Estado acabou era um benefício vitalício que ia até a morte. Uhum. E esse benefício que o Estado está querendo dar de 60 mil vai acabar em algum momento. E a carência vai continuar, porque não vai acabar. Então, é realmente infeliz essa medida do governo federal.
Nós sabemos
acabar.
Que o Estado, eu digo o governo federal, o Estado brasileiro, ele está tentando ter um controle bem maior em algumas coisas. Uma delas, a concessão de benefícios, dentre eles o BPC. Você acha que está mais difícil agora das pessoas portadoras de alguma deficiência conseguirem esse benefício?
Eles mudaram essa regra do jogo. O Estado está sendo muito cruel, Humberto, muito cruel, né? E aí dificultou muito os autistas nível 1, dificultou muito as pessoas com deficiência um pouco mais leve, mas que tinham esse direito, dificultou agora ter o BPC, os idosos, enfim. Isso é uma crueldade muito grande.
Monitoramento do PIX é outro controle também, e essa veio carregada de muitas contra-informação. Na verdade, segundo a Receita Federal, ela vai ser informada dessas movimentações. A partir de R$5.000, obrigatoriamente serão informadas, e também do cartão de crédito. Na sua opinião, esse assunto vai render ainda para os próximos meses na Câmara Federal, porque ele ganhou uma repercussão enorme. Como é que o senhor vai se posicionar?
Então, veja só, esse monitoramento é até um limite de movimentação de R$5.000. Uhum. Né? O governo diz assim: nós não estamos taxando o PIX, a gente não vai taxar o PIX. Uhum. Beleza, não vai taxar. Mas quando você começa a monitorar, para depois fazer um cruzamento de informação com o teu imposto de renda e ver que o cidadão que fez um bico, trabalhou e recebeu ali R$5.000, fora o salário que ele já recebe, ele recebeu ali aqueles R$5.000, ele tem a obrigação de informar a Receita, isso daí, para pagar o imposto. Uhum. Nesse momento, você tá taxando o PIX. Você tá taxando. Então, assim, é uma maquiagem.
Então, o acúmulo disso durante um ano, lá no final das contas, a Receita Federal diz: olha, você recebe tantos por mês, mas...
Mas apareceu uma movimentação aqui na sua conta, tanto...
Então, me explique isso e nós vamos estabelecer
a... Aí a explicação, a pessoa vai dizer lá: eu faço bico de vez em quando, não é todo mês, mas eu faço... E aí, esses são um dos trabalhos... Ah, mas não tem jeito, só vai ter que pagar em cima disso aqui.
Outro assunto que deve render bastante no Congresso Nacional é a questão da liberação das emendas. Eu acho que todo ser cidadão, ele com uma certa consciência, ele defende que tem que haver transparência na aplicação dos recursos públicos. Mas as medidas que estão sendo adotadas, especialmente pelo ministro Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, que bloqueia essas emendas até que sejam estabelecidas regras mais transparentes, elas atrapalham, de certa forma, a distribuição dos recursos para os municípios? Qual é a sua opinião sobre isso?
Sem dúvida nenhuma. Eu tenho andado no estado do Maranhão, Humberto, e eu tenho visto uma necessidade administrativa, orçamentária, muito grande nos municípios do nosso estado. Nosso estado já é um estado que, de certa forma, tem uma carência grande. E agora, com essa medida do ministro Flávio Dino, dificultou mais ainda. Eu não estou dizendo aqui, Humberto, que eu sou contra
a transparência.
A aplicação dos recursos.
Isso é importante. Pelo contrário.
O município chegar lá, quando o dinheiro chegar no município, você faz questão de dizer: não fui eu que mandei. Pelo contrário. Eu sou a favor da transparência. Eu acho que tem que haver a transparência para que fique claro ao cidadão brasileiro aonde aquele parlamentar aplicou e aonde o prefeito que recebeu está aplicando as emendas. Isso está certo. Flávio Dino está certo nesse ponto. Sim. Agora, bloquear... Você chega, quer apresentar um projeto de transparência com as emendas, correto. mas você já entra bloqueando as emendas, você dificulta quem está lá na ponta, que são os prefeitos, de receber e fazer a sua gestão. Então, eu acho, no meu entendimento, que ele não deveria ter bloqueado. Ele enviasse esse projeto,
desse um prazo,
para casa, a casa vai discutir, vai ser debatido, vai ser apresentado ou uma contraproposta, mas dentro da transparência que está sendo exigida no projeto, e aí tudo bem. Agora, chegar bloqueando, tem muitos municípios no Maranhão que estão com muita dificuldade e contavam com essas emendas.
Quero dizer que 700 milhões de reais que deixam de ser aplicados agora inicialmente, né?
Isso aqui no nosso estado.
Eu lhe pergunto, você acredita na possibilidade de um acordo para que essas emendas sejam liberadas e depois se adote as medidas para garantir a transparência?
Com toda certeza.
Agora, já no,
com toda
ainda
certeza,
do exercício de 2025?
Com toda certeza eu acredito, porque a política é feita disso, de diálogo, de conversa, de entendimento, ao ponto comum convergente. Eu acho que eu acredito.
As suas expectativas para esse ano de 2025 no Congresso?
Excelente pergunta. E aí eu vou olhar direto para a Câmara. Apertem o cinto. 2025 vai ser um ano duro para todos os brasileiros. Inflação voltou. Tá? As medidas do governo é equivocada, em vez deles apertarem o cinto, deles diminuir os gastos, eles jogam essa responsabilidade para o povo. A gente é que vai estar apertando os cintos. E aí vem uma questão extremamente importante. O governo faz a política trabalhando em cima de imposto, arrecadação. Então ele arrecada demais e presta pouco serviço público de retorno para o povo. Então aperte o cinto, já subiu tudo que tinha que subir e vai subir mais. Essa é a preocupação. Gasolina já subiu, vai subir mais. Custo de vida subiu em decorrência, por exemplo, de um custo elevado dos combustíveis, porque aumenta a frete e vai sendo repassado para o consumidor. Então, o custo de vida é elevado, gasolina elevada, plano de saúde, enfim, a carne, a famosa picanha, que no governo Bolsonaro era um preço, e hoje aqui você está vendo 3 vezes mais esse preço nesse governo. Aperte o cinto que vai ser difícil o ano de 2025.
Aperte os cintos, alertando aí, rapaz, ninguém consegue mais comprar picanha, né, Jair Pereira? Muita coisa subindo de preço. O que você achou da conversa com o deputado Alan Garcez? Faça um comentário também aqui no nosso vídeo, lá no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Comente e traga as informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.